Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Tratemos agora de esclarecer os verdadeiros trâmites do crime, de que foi injustamente suspeito o pobre Gregório, e puxemos as vistas de quem nos leigura do seu principal autor e a daqueles que lhe serviram de cúmplices. Deve ainda estar lembrado o leitor de dois tipos de meia-idade, que dialogavam no café da menina do bandolim, e tão empenhados se achavam no assunto de sua conversa, que só resolveram levantar o voo quando lhes foi Zezer, o dono da casa que desejava fechar as portas. Um desses dois tipos, justamente o que parecia mais moço, estava há muitos anos ao serviço do comendador Portela. Chamava-se Pedro Sarmento e era na sua roda conhecido pelo nome de Talha Certo. Fora na infância aprendiz marinheiro, depois serviu na Guerra do Paraguai como voluntário do exército e, afinal, sem profissão nem padrinhos, caíra na dependência do comendador, a quem servia de guarda-costas. O comendador Portela tinha hábitos muito especiais, muito seus, hábitos de viver na intimidade, totalmente oposto àquelas jactâncias que lhe vimos blasonar em casa de Dona Januária. No privado de sua casa era outro homem. Despia-se então das fumaças da rua e dava-se todo ao prazer de estar a soltas com o criado. Aí não armava posições, não peneirava frase, não lembrava sua importância social, nem as suas franquias de homem rico, ao contrário. Parecia farejar o que houvesse de mais banal e de mais decotado para lhe servir de palestra com o fâmulo. E uma vez achado o fio do assunto, espojava-se nele, voluptuosamente, como se quisesse refozelar as laudas que lhe incunha o seu artificioso viver social. Ele que nas salas, ao ouvir falar da quebra do banco tal, da falência deste ou daquele negociante, do bom ou mau êxito de tais e de tais empresas, sacudia sempre os ombros com desdém e dizia entre dentes que tudo isso era uma gatela.
Bagarela, Zé.
Ouvia, entretanto, com muito interesse as frioleiras que à noite, ao despi-lo para a cama, lhe contava em camaradagem o seu Talha Certo. E, quando mais frívolo era o assunto, tanto mais ele o esmiuçava, o esmerilhava, interrompendo-o com perguntas curiosas, e fazendo exclamações de surpresa, e obrigando o criado a repetir o fato com mais minudência e convicção. Depois atirava-se à cama, e, todo retraído nos lençóis e abraçado aos travesseiros, deixando só de fora o seu carão afogueado, provocava Talha Certo a novos esclarecimentos, e saboreava as palavras do criado um gosto pueril de criança mexeriqueira.
O Talha Certo, que já lhe conhecia as manhas, dava-lhe a lambiscar somente coisinhas lisonjeiras e, com muita adulação, arranjava sempre meios de incensar o vaidoso.
Ora lhe contava o que a seu respeito lobrigara de tal dama, ora referia um fato ridículo de algum sujeito, que pretendesse competir em fortuna com Portela, ora, finalmente, tirava ele mesmo do turíbulo e passava a defumar outrão por conta própria. E estes quininos encômios, obscuros e sem garantia, punham no mal-educado coração do comendador odor um prazer delicioso. Então tal sujeito gostava de me ouvir falar.
Ei, Talha Certo.
Ficou abismado. Disse que você me se falava que nem um padre. Deixa lá. Ainda não ouviram nada.
Não.
Mas olhe que você me se tem um modo às vezes de dizer as coisas, que faz a gente ficar mesmo pasmado.
Achas tarto?
Não sou eu só quem acha, são todos.
Cois?
No dia seguinte, Portela envergava sobre a casaca, metia-se no chapéu alto de castor, enfiava as luvas, tomava a bengala de castão de ouro, e quando ganhava a rua com seu passo arrogante, a sua grande figura aprumada e sobranceira, ninguém seria capaz de adivinhar que é a mesma tola criatura que adormecera na véia base com anos com os gabos de um criado inepto. Também era só o Talha Certo quem desfrutava as privanças do comendador e quem lhe devassava tais fraquezas de intimidade. Para os mais era Portela o mesmo personagem insidioso da sua alta estimação e da sua irrecusável valia. E quem precisasse obter qualquer coisa das mãos dele, nunca a alcançaria senão por intermédio do seu privado. Mas, em compensação, com esse tudo se obtinha, desde uma simples carvata de fiança até o melhor empenho para qualquer ministro. Foi em uma daquelas conversas pures que o comendador veio a saber que Pedro Ruivo estava no Rio de Janeiro.
Pedro!
Exclamou Portela, saltando da cama e desfazendo o semblante piegas com que costumava ouvir as confidências do criado.
Pedro!
Não estás enganado, Talharto.
Não estou, não, senhor.
Era ele em pessoa, apenas tinha as barbas mais crescidos e a cabeça mais calva.
quando vi, reconheci-o logo, por aquele cestro antigo de sacudir a cabeça para a esquerda. Rosnou o comendador. Quando digo que vossemecê me devia ter deixado aviar com uma boa navalhada aquela peste. Escusava agora de o ter de novo pela proa, porque o demônio é muito capaz de lembrar-se ainda do passado e... Tens razão, interrompeu Portela, muito preocupado, precisamos desembaraçar-nos de semelhante homem. Só a ideia de que o posso encontrar na rua e sofrer dele qualquer desfeita, me fez perder a cabeça. Olha cá. E chegando-se mais para o criado, passou-lhe o braço no ombro e perguntou-lhe brandamente, quase com ternura. Tu és capaz de desempenhar uma comissãozinha de que te quero encarregar. Sendriante, trata-se de despachar o ruivo, mas de modo que ninguém venha a suspeitar de ti, e muito menos de mim. Já se vê. Mas onde terás a jeito? Isso indaga-se. Sei que ele é empregado dos armazéns de rapé de Paulo Cordeiro. Mas como se arranjará o negócio? Compreendes que estas coisas não se podem fazer no ar. Deixe tudo por minha conta. Que tencionas fazer? Não se importe com isso. Amanhã mesmo falo ao tubarão. Mal, já queres tu meter mais um na história. O melhor seria fazer isto tudo por ti. Mas eu posso lá deixar de falar ao tubarão. Vosemecê bem sabe que nada fazemos sem combinarmos primeiro os dois. Foi nosso trato? Nada. Juramos sobre as horas marianas. Quando ele tem qualquer coisa, diz-me logo, e quando eu tenho, também lhe digo. Não, sou homem de tratar uma coisa e fazer outra. O trato é trato. É o diabo. É mais um que fica sabendo da coisa. Tubarão. Ora, senhor. Então vossemecê não sabe o que está ali. Aquilo é fazenda muito boa. Não, lado não tenha receios. Tubarão é coisa séria. O tubarão não pia um pio quando é preciso guardar segredo. Vê lá o que vais fazer. Deixe tu por minha conta, já lhe disse. Descanse, tudo se fará, com a ajuda de Deus. O comendador acabou por concordar e talha certo. Na seguinte noite, encontrou-se com o companheiro à mesa do café de Java, como já sabemos. Esse companheiro era o tubarão, um marinheiro reformado, sujeito corpulento e vigorosíssimo, por cujo ar modesto e pacífico ninguém calcularia que estivesse ali o homem de maior força muscular do Rio de Janeiro. Contavam dele muitas façanhas, que deixavam em grande distância as do Nogueira Ludor e de outros famigerados pulsos, dos quais rezam algumas costelas e vários narizes a mais imperecível das memórias. De uma feita, o comendador Ascoli e o doutor Figueiredo Magalhães, que sentiam pelo tubarão o interesse que experimentamos por um belo fenômeno, quiseram medir-lhe toda a extensão da força de um dos seus socos e para isso puseram à disposição dele um desses dinamômetros, vulgarmente conhecidos pelo nome de cabeça de turco. O tubabarão negou-se a princípio, sorrindo com o seu ar de bondade ingênua, mas instigado pelos outros, deu um passo atrás, recolheu vagarosamente o braço, depois disparou com este um formidável vomu contra a almofada de marroquim. Ouviu-se apenas um range e estalar de ferros. E a balança caiu aos pés do tubarão em pedais. De uma outra vez, querendo o tubarão arrancar um gancho da parede, pôs-lhe a mão e puxou, mas o gancho estava bem seguro e fez resistência. Tubarão firmou um pé com o muro e empregou toda a força. Veio o gancho afinal, mas tubarão havia varado a parede com a perna. Como esses, mil outros fatos diziam a riqueza dos seus mulos, contudo, não havia homem que menos gostasse de brigar. Sofria às vezes em silêncio as mais grosseiras provocações, aconselhava quase sempre ao adversário que o deixasse em paz e recorria a todos os meios para evitar o choque, até que por fim lhe faltava a paciência e com um murro mandava o provocador passear a 10 metros de distância. As suas relações com o talha certo vinham de certa vez em que tubarão o encontrou no meio de 6 urbanos, a tomar bordoada de todos eles. Meteu-se logo no barulho, escudou com o corpo o que apanhava e despediu os outros a pontapés. Desde então ficaram amigos. Todavia muitos se dissimilavam no caráter. Talha certo era mau, tinha maus instintos, gostava de perseguir, amadala navalha e vendia-se para qualquer crime, o outro não. Arriscava-se quase sempre para socorrer alguém. Ressentia-se, é verdade, do meio em que vivia ultimamente da falta de educação, mas era dedicado e susceptível de brio. O companheiro, sabendo que lhe não abanava as orelhas quando qualquer colega pediu seu auxílio, contava com esse apoio certo, e tal confiança o tornava mais atrevido e mais impertinente. Mas o que quer você de mim? Perguntara Tubarão ao outro, naquela noite em que os vimos a conversar no café de Java. Quero que você me ajude. Em quê? Na função do Pedro Ruivo.
Ah, o Pedro Ruivo está aí? Ora até que afinal o vou pilhar às direitas.
Deixe estar que não me escaparás esta vez, grande velhaco. Estas exclamações do Tubarão significavam que ele e o Ruivo havia sem dúvida contas velhas ajustadas. Disse o Talha certo. Mas o patrão quer ver-se livre dele por uma vez.
Quer que o mates? Perguntou o outro.
É, falou-me nisso.
Você sabe que o Ruivo tem aquele seu poder dos documentos do comendador e pode pregar-lhe alguma peça.
Mas tomam-se-lhe os documentos e não é lá preciso matar o pobre diabo, como não é preciso.
Você sabe quem é o Ruivo?
Homem, quem inimigo poupa nas mãos lhe morre.
Não é tanto assim. Pode arranjar-se tudo sem sangue. Eu me encarrego de arrancar-lhe os documentos.
Deixe comigo.
Isso não basta, segredou-lhe o Talha certo. Se lhe estou a dizer que o comendador se quer desfazer daquela bisca.
Pois então vá você e mais seu patrão para o inferno.
Cá por mim não vejo necessidade alguma de amar aquele pedaço de asno.
Ah, eu cuidei que você ainda era o mesmo do para ajudar os companheiros.
Neste caso, porém, fica o dito por não dito.
Ora Deus,
espere-me.
Eu estou disposto a ajudá-lo.
Você bem sabe que nunca desamparei os amigos.
Mas com os diabos.
O que não vejo a necessidade de matar ninguém. Se a gente só precisa dos papéis, para que lhe dá de tirar também a vida?
Para maior segurança.
Mas uma vez que você põe dificuldades, já cá não está quem falou.
Não se trata mais disto.
Não.
Eu vou.
Vou para o que der e vir, porém achava melhor não sangrar o sujeito.
E quando os dois súcios se levantaram da mesinha do café, estavam perfeitamente combinados. Pedro Ruivo costumava sair às 6:30 do trabalho. Talha Certo sabia a direção que ele tomava sempre e iria esperá-lo no melhor ponto para um ataque. E estava convencido de que uma vez assinado o Ruivo, os tais documentos, presumidos em seu poder, perderiam todo o valor, porque só por ele podiam ser explorados. Antes, porém, de pormenorizarmos o resultado daquele conchavo, temos que dizer alguma coisa a respeito de Tubarão. Leão Vermelho, ainda no começo da sua carreira marítima, distinguia, a bordo da corveta em que estava, um grumete de 16 anos, vivo, dedicado e forte. Quando mais tarde Leão Vermelho ganhou as suas dragonas de um tenente e mudou de navio, levou consigo o rapaz e tomou-o para seu criado. Nunca mais se separaram até que o oficial, cansado de vagar pelo oceano, requereu reforma, arranjou um lugar em terra, na cidade do Duporto, e casou pouco tempo depois com a irmã bastarda do conde de Fresco, Cecília, a filha da interessante professora Helena, de quem já falamos. Para o leitor não é também novidade saber que, do consórcio de Leão Vermelho com a filha de Helena, resultou o nascimento de Gregório. Por esse tempo, o Leão Vermelho era ameaçado de perder o emprego e correu para a capital com a intenção de colocar-se sob a proteção e sua imediata do ministro da Marinha. Nada obteve. Em um assomo de raiva, arrancou as dragonas e fez delas presente ao monarca, pedindo que lhe desse quanto antes a demissão da armada. Nisto foi logo atendido. Então, desempregado e tendo de prover a subsistência da família, resolveu aventurar-se na Marinha Mercante e partir para o Brasil. Antes, porém, era preciso dar um pulo ao porto, tranquilizar a mulher e abraçar o filho. Não gastou muito tempo com isso e, já na ocasião de partir, a bordo, no segredo do seu beliche, abraçou o seu antigo criado, aquele que nunca o abandonara, e disse-lhe com os olhos cheios d'água.
Tubarão, confio-te minha mulher e meu filho, não os percas de vista.
Sei que és louco pelo pequeno e isso faz-me partir tranquilo. Aproximou-se mais dele e disse-lhe depois, em segredo, alguma coisa que o fez estremecer ligeiramente.
Pode descansar do capitão, respondeu o ex-grumel.
Prometo que cumprirei as suas ordens.
Então toma lá, é o presente que te deixo.
E passou-lhe o embrulho que tirou do bolso.
Ué, gado, disse Tubarão, ao examinar o objeto recebido.
Era uma boa navalha de marinheiro,